Mas, Siegfried, pode. É, queremos saber notícias frescas ali da África. O que Deus anda fazendo por lá? Esse nosso amado irmão tem já dedicado a vida a ir a alguns países e já andou na África um tempo atrás, né, Siegfried? E agora está de volta lá para aquela terra. Tem servido ao Senhor já por quantos anos em Cuba? É, mais de 20 anos tem feito várias viagens a Cuba para, como assistência à igreja sofredora. Eu vou falar algo da Bíblia, não sei se você vai gostar muito, mas eu vou dizer. Quando Elias foi recolhido lá para um canto, o Senhor enviou uns corvos para levar comida para ele. E você faz esse papel de vez em quando. Não do Elias, mas levar suprimento à igreja em Cuba e agora Guiné-Bissau. Mas é um privilégio poder servir o Senhor, né? Então eu queria que o Siegfried trouxesse o que está no teu coração para nós sobre essa parte da igreja e o que Deus está fazendo lá, através de alguns brasileiros, né?
Amém. Foi exatamente essa saudação que nós recebemos da esposa de um pastor da Assembleia de Deus. O pastor Erasmo conhece, naquela ocasião era pastor Hugo Vidal, da Igreja Assembleia de Deus da Rua Infanta, em Havana. Nós entramos pelo porão e ela gritou, o pastor se chama Jaime Rodrigues, Jaime, os corvos chegaram. E às vezes a nossa chegada é tão esperada que a esposa de um outro pastor da Igreja do Aposento Alto, ela estava hospitalizada com um problema de pressão alta e na nossa lista de medicamentos estava realmente medicação para controlar a pressão. E não havia medicamento no hospital e ela disse para o seu esposo, podemos ir para casa, os brasileiros estão chegando. Não havia nenhum indício, nenhum sinal, nunca anunciamos a nossa chegada. Mas no Espírito Deus revelou para ela, podemos ir para casa, os brasileiros estão chegando. E realmente naquela tarde nós estávamos batendo a porta deles. E eu estava lembrando, queridos, do 1 Pedro 2,9, vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu não precisaria dizer mais nada depois do que ouvi nesta manhã. Eu queria dizer nota 10 para os jovens, especialmente, que elaboraram essa programação, que se não tocar em nós é porque nós somos de granito mesmo, né? Porque uma programação para tocar o nosso coração. E como a Ingrid diz, é para tirar o sono mesmo, né? Não é para dormir, não dá trégua aos olhos até que nós nos movamos. Alguns anos atrás, deixa-me ler um texto primeiro, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê, estou lendo Romanos capítulo 10, não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Eu creio que eu era um adolescente ainda quando eu assisti uma teatralização da volta de Jesus para o céu. Quando nós ouvimos hoje, quando Jesus subiu aos céus, ele deixou a recomendação de ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então essa teatralização foi usado muito da imaginação, mas Jesus chegou ao céu e logo os anjos o cercaram e começaram a fazer perguntas a respeito, como foi Jesus lá na terra? E Jesus descreveu todo o seu ministério, todo o seu ministério. Aí os anjos fizeram uma pergunta, e Jesus, como será daqui em diante, depois da tua saída lá da terra? Jesus disse, eu incumbi 12 homens para que continuem a obra e levem o evangelho por toda a terra. Aí os anjos fizeram a pergunta, Senhor, e se eles falharem? E se eles falharem, Senhor? Aí Jesus respondeu, outro plano eu não fiz. Não tem plano B. E durante muitos anos nós cantamos, não sei quantos conhecem aquele ser testemunha, diz o meu Senhor, ser testemunha, outro plano eu não fiz. Não me atrevo a cantar ele aqui nessa manhã, até pela voz embargada, mas eu queria dar algumas informações a respeito. Nós estamos chegando de Guiné-Bissau, na África, e nós estamos ali bem no ângulo de baixo da janela 10x40, que eu tenho chamado de cavalo de Troia do Reino de Deus, onde hoje ainda não há perseguição, mas a mim me empolga cada vez que nós enchemos as malas e saímos, e uma das tarefas difíceis, nossa peça nos fundos de casa é um verdadeiro armazém, ora para Cuba, ora agora para Guiné-Bissau, e tudo é prioridade, e tudo tem que caber em 4 malas. Ali tem mangueiras para poço artesiano, tem material didático para a escola, tem Novos Testamentos, que é o material que as crianças vão usar na escola lá em Guiné-Bissau, e roupas, remédios. Dou graças a Deus pelo volume de medicação para malária que nós conseguimos levar. Realmente um pesadelo a malária. E obrigado, irmão. As bênçãos já começaram aqui em Porto Alegre. O nosso agente de viagens, ele quis me poupar e disse assim, na noite anterior, nós embarcamos numa sexta, quinta noite, ele passou lá em casa e disse assim, vou levar toda a tua bagagem, vou fazer o check-in amanhã de manhã, às 8 horas, e vou te entregar em casa, antes do embarque, ao meio-dia, todos os cartões, Porto Alegre, São Paulo, São Paulo, Lisboa, Lisboa, Bissau. E ele mesmo estava preocupado com o peso da bagagem, eram 175 quilos e mais 25 quilos de bagagem de mão, 2 violões e um mapa mundi que parecia uma bazuca pelo seu tamanho, difícil de dando explicações sobre o conteúdo daquele cartucho, né? E a maneira como Deus usa seus anjos ao redor do caminho, né? E ele chegou com toda a sua experiência ao guichê da Varig, e falou para uma moça que estava ali e disse, moça, eu sei que a nossa bagagem é escandalosamente grande, mas são 2 missionários que estão levando, e deu toda a explicação. Aí ela perguntou assim, quem são os missionários? Ele estava com meu passaporte, ele abriu o passaporte, um deles é este aqui. Aí a moça começa a chorar e disse, a esposa dele tem me discipulado por muito tempo. E sem questionar, toda a bagagem foi despachada, sem argumento, sem excesso de peso, sem nada, com bazuca e tudo, né? E nós estávamos a caminho de Guiné-Bissau. Foi a primeira vez que eu fui a uma viagem sem preocupação com o conteúdo da mala, com as bíblias, com a aduana, etc., né? E chegamos a Bissau, e os irmãos estavam nos esperando em Bissau, e mais 200 ou 300 nativos naquela tremenda confusão, né? Um aeroporto nada informatizado, tudo escrito à mão, a balança, tudo assim, da maneira mais primitiva que se possa imaginar. Nem sabia que ainda existiam aeroportos desse tipo, assim, né? E conseguimos nos desvencilhar daquele mundo de gente que, à procura de uma gorjeta, à procura de querendo carregar mala, arrancando as malas das mãos da gente, e chegamos à missão evangélica, é um reduto da missão Amém. A missão Amém seria filha dessa missão que se chama WEC, que é uma sigla americana, né? Ali pernoitamos e no dia seguinte o Fred saiu para garimpar um transporte até Quebo, que é o nome da cidadezinha onde os nossos irmãos estão trabalhando. E quando ele voltou com uma caminhonete, eu vi que a caminhonete estava totalmente lotada. Aí ele disse, olha, não consegui uma caminhonete vazia, não há. E eu fiquei imaginando assim como que nós quatro e mais de 200 quilos de bagagem iriam caber, né? Nós não tínhamos embarcado ainda, e eu mostrei para o Jonatas, que não cabia um palmo embaixo do para-choque do carro. E tínhamos 280 quilômetros para fazer naquele trecho. E foi uma viagem assim, não tinha aduana, não tinha perseguição, mas tinha poeira, poeira, poeira. Nós usamos aquela máscara, como é que se chama, aquela febre asiática, né? Durante todo o trajeto, porque a poeira e a areia era assim, realmente insuportável. Bem diferente e bem emocionante. Nós estávamos a caminho do tão sonhado lugar onde os irmãos estavam ministrando. E ali foi aquela festa. Chegamos a Quebo, descarregamos a bagagem e ali nós tínhamos assim, pedidos de todos eles, né? E eu sei que nós vamos ter talvez outras oportunidades para entrar mais em detalhes, mas uma das coisas assim, que me impressiona é ver este grupo, são 17 pessoas que trabalham, contando adultos e crianças. São três casais, dois deles têm três filhos cada um, e tem cinco moças, duas brasileiras e três colombianas, que são fruto do ministério do Fred na Colômbia. Quando ele veio da Colômbia para Iabissal, ele trouxe três colombianos juntos. E eles estão desde setembro do ano passado lá e estão realizando uma obra fantástica. E eu me senti muito feliz em ser resposta de oração junto com o Jonatas. Aliás, gostaria de dizer, Jonatas, assim, foi um baita parceiro, companheiro. Ele se tornou assim muito amado de grandes e pequenos. Ele, com aquele flanelógrafo de peito, né, pendurado no pescoço, um mini flanelógrafo, ele ia de classe em classe na escola, ensinando e contando histórias bíblicas para as crianças, com aquele humor e aquela unção que Deus lhe deu. E foi alguma coisa muito preciosa, né? A essa altura eu já me adiantei, porque os irmãos ali em Quebo, eles levaram, quando foram para a África, um programa que os americanos e outros países usam para ensinar seus filhos, né? Eles são ensinados em casa, um programa didático, onde incluem todas as matérias, português, geografia, história, etc. Então, os nossos missionários levaram para seus próprios filhos. Mas, ao iniciar o ensino em casa, tinha 50 olhinhos pretinhos, não só os olhos pretinhos, mas na porta, na janela, na expectativa de aprender ou de ouvir o que estava acontecendo, né? Ansiosos e ávidos por aprender. O que eles fizeram? Abriram as portas. Hoje, a missão em Quebo tem 130 alunos do pré até a sétima série, que é a série do Timóteo, filho mais velho do Fred. Então, no ano que vem, eles estão esperando aqui de Porto Alegre, desse grupo, uns 5 ou 6 professores, para continuar por um semestre ou dois semestres, né? Há uma verdadeira carência. E o que é fantástico, irmãos, é que Guiné-Bissau é um país muçulmano. 90% da população é muçulmana, são 9% entre cristãos nominais, etc., a Igreja Católica junto, e 1% ou 2% de crenças nativas, né? Então, nós convivemos, a cidade de Quebo tem três mesquitas, né? E o que é lindo de ver é que os líderes das mesquitas, os muçulmanos, eles estão recebendo a equipe com braços abertos. Não há escola em Quebo. Então, e finalmente os filhos deles estão sendo ensinados. Estão sendo ensinados a cantar. A classe começa com oração, começa com cânticos. Aquelas criancinhas estão aprendendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Há um natural, sem pressão, sem tensão. E o Jonathan fez um papel muito especial nesse ministério de falar de Jesus às crianças, né? E hoje não tem mais capacidade a escola. 130 é o limite, não é nenhuma sala ao lado da outra. Uma está aqui, outra está do lado, outro lado da rua, ou está dobrando a esquina, né? As diversas séries, né? E Deus tem assim abençoado muito a possibilidade. Não há restrição nenhuma à pregação do Evangelho em Quebo. E só, não só não há restrição, como um dos líderes da mesquita, e a gente sabe quando o líder já foi a Meca, eles usam uns como é que se chama aquilo? Uns filactérios para o povo ver que ele já esteve em Meca, né? Então, ele doou, esse líder da mesquita, 4 hectares de terra, as terras mais férteis, as terras mais bonitas dos arredores de Quebo foram doadas para que ali fosse ampliado o programa escolar, a construção do templo, da capela, tudo que fosse necessário. Tem uma vertente ali, as águas secaram. Nós saímos de Quebo assim, em cima da hora, né? A chuva começou no dia seguinte à nossa saída, né? E então, essa vertente é como um oásis no deserto, não tem explicação. A água gelada borbulha, assim, não é exatamente um chafariz, mas é um pedaço de terra muito especial, terra abençoada. E como eu não consegui viajar, eu tive que adiar uma semana, 2 semanas, eu estava preocupado em sair de Quebo antes das chuvas, porque quando começa a chover, não sai mais, né? Quer dizer, sai só perto do Natal, né? E eu não creio que Irma ia esperar, gostar de esperar até lá. Mas como Deus cuidou, né? Nós não tínhamos água suficiente. Nenhuma família tem refrigerador, nem mesmo dos nossos missionários. São 3 famílias. Tudo é morno, tudo é quente, tudo tem que ser comido no dia, né? O peixe com arroz, ou arroz com peixe, né? Peixe principalmente, né? Mas, queridos, tudo é festa para eles. Eles realmente estão a fim de proclamar as virtudes que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deixa-me dizer, outro trampolim, outra ferramenta preciosíssima é que dentro da equipe tem 3 enfermeiras. Então, do outro lado da rua, o grupo mora na avenida principal, um asfalto de 4 metros de largura, né? Bem no centro do poder. Então, do outro lado da rua fica a clínica médica, só que não tem médico nenhum. Estamos aguardando alguns médicos que queiram fazer um estágio muito abençoado e instrutivo e educativo em Quebo, né? Sabe que é lindo de ver, parece a fila do SUS do outro lado da rua, o povo vindo para ser atendido, só com uma vantagem, todos são atendidos. E nós temos mais remédios do que qualquer outra clínica, até a farmácia da cidade. Nós temos antibióticos. Como o mundo é pequeno, né? Eu estive em Moçambique há 20 anos atrás, conheci o pastor Celso Prado, e quando eu estava indo a Guiné-Bissau, eu perguntei, liguei para Belém do Pará, onde ele está hoje, e o Celso, como é que você lidou com a malária? Porque ele também passou por Guiné-Bissau antes de ir a Moçambique. Aí ele me deu o nome de um médico de Belém do Pará, secretário da Saúde, né? Em seguida ele me deu o retorno, ele me ligou, disse, o que vocês precisam? Eu digo, doutor, eu nem sei o que nós precisamos, né? Não tenho nenhuma experiência e vivência de malária. Né? Eles vão mandar um kit completo. E ele realmente mandou, já na viagem anterior, e nós levamos uma grande quantidade de remédio para malária, preventiva, curativa, profilática, até os nomes técnicos eu aprendi. Então, essa clínica hoje atende uma grande fatia da população. Então, as três meninas, elas estão fazendo partos, né? Alguns partos surpreendentes, né? Quando nós estávamos lá, um jovem colombiano, Juan Manuel, ele veio correndo com uma gilete na mão, disse: alguém se anima a cortar um cordão umbilical? Eu não me atrevo. Alguém colocou a gilete nas mãos dele e ele saiu em busca de uma das moças da equipe para cortar o cordão umbilical, porque o parto aconteceu ali, as pessoas não têm transporte, vêm caminhando e o parto acontece, né? Então, agora elas pediram bisturis e eu fiquei preocupado com a encomenda de bisturis, imaginando as intenções das enfermeiras. Mas elas disseram assim: se nós não fizermos alguma coisa, ninguém fará. Entende? Então, nós oramos, nós impomos as mãos e, se tiver que cortar, nós cortamos, né? Fazemos aquilo que a experiência nos indica. Verinha, ela é formada numa cadeira de farmacologia, ou seja, ela sabe debulhar uma bula, né? Saber o que significa, efeitos colaterais e etc., né? Então, Deus tem abençoado muito assim a equipe. E eu queria assim lembrar: 7 muçulmanos já foram batizados. 15 estão preparados, estão prontos para o batismo. Então, eu assisti uma reunião com um dos casais que cuida desses, discipulando esses 15. Tomamos um café da manhã, assim, tudo lá é emocionante, até o café da manhã, né? Se você olha como o pão é fabricado, entende? Você abre mão do café, né? Mas a gente vai ficando assim, cauterizado, vai pegando uma vivência. E então, tive contato com aqueles 15 jovens, média de idade 18 anos, prontos para o batismo, filhos de líderes, filhos dos líderes da mesquita. Interessante que Deus está alcançando a nova geração. Então, eu penso assim: eu não sei por quanto tempo que essas portas vão estar abertas, mas a minha oração é que, se eventualmente as portas fecharem, já haja uma igreja forte e saudável em Guiné-Bissau, em Quebo, etc., né? Temos que orar muito por causa da malária, né? Se eu pudesse, eu passava o dia embaixo do mosquiteiro, entende? Mas à noite nós dormíamos, todos têm que dormir sob o mosquiteiro. Eu passava o dia assim repelente, e qualquer picadinha no pé, atrás da orelha, já assusta a gente, né? Porque realmente a malária é uma ameaça, e nós temos que orar pelos irmãos. Eles tiveram experiências dramáticas com a malária, né? Uma das moças, por exemplo, Tânia, ela esteve às portas da morte, entende? Não havia mais nada a ser feito num hospital, levaram ela para a capital, não havia nada a ser feito, ela estava assim na agonia da morte. Quando o grupo intercedeu e Deus tocou nela, e ao amanhecer ela estava curada, né? O próprio filho do Fred, o Luquinhas, ele estava muito mal, muito mal. E um dos convertidos chegou para ele e disse: Fred, na minha velha vida nós tínhamos uma técnica para situação desse tipo. Obviamente que era magia negra, né? Tirar fiapos da palha nos 4 cantos do telhado e tal, e fazer um trabalho. Fred, isso nunca falhou. Aí Fred disse para ele o seguinte: Buba, se nós usar esse recurso, eu perco o Luquinhas para sempre. Se o senhor o levar, eu vou encontrá-lo. Mas se nós fizer isso, nós o perdemos para sempre. Por isso nós vamos continuar de joelhos intercedendo por ele. Então, ao amanhecer, queridos, Luquinhas estava rindo, totalmente recuperado. Para testemunho daquela garotada, dos alunos da escola, que estavam ali na expectativa de ver a atuação de Deus. E nós temos que interceder, como eu disse, ninguém deles tem um refrigerador. A vida deles é a mais franciscana possível. O Jorge está, embora ele seja um marceneiro, que no período anterior em Guiné-Bissau ele construiu seus roupeiros, imóveis, etc. Eles não tiveram tempo para nada ainda, porque tudo que eles construíram foi para a escola, para a clínica. O roupeiro dele é a mala número um, o roupeiro dela é a mala número dois, e a das crianças a mala número três, e assim por diante. Ninguém tem onde guardar nada, e como eu disse, não tem um refrigerador. Não adianta ter ventilador, porque a energia elétrica são somente 3 horas, de um gerador que o próprio Jorge construiu. A boa notícia agora, quando nós chegamos a Bissau, nós trouxemos os recursos para a compra de um gerador potente para atender as necessidades. E estamos orando por refrigerador a gás para eles, para os próximos semanas. E eu creio que Deus vai providenciar. Ninguém deles pediu nada disso. Tudo que eles pediram é que ferramentas para evangelizar, bíblias, enfim, remédios e roupas, etc, etc, que eles têm, com os quais eles têm abençoado toda a população. Quando nós estávamos assim naquela estrada, na volta novamente para Bissau, aquela estrada poeirenta com máscara de novo, eu tinha em casa um poeminha assim, que eu achei que ele servia tão, tão certinho naquela situação, né? Meu Cristo é um Cristo vivo que passa levantando um pó vermelho pelas Galileias do meu coração. Ele não é o Cristo incapaz dos crucifixos, pendurado em palácios ou bordéis, nem o Cristo mudo e sem ação, pendurado no pescoço de infiéis. Meu Cristo é meu grande amigo, que me socorre na hora do perigo, pois meu Cristo é um Cristo vivo que passa levantando um pó vermelho pelas Galileias do meu coração. E esse pó vermelho nós experimentamos por todos os poros, tanto na ida quanto na volta, mas, na verdade, os nossos corações estavam muito, muito felizes, muito alegres. E eu ia usar um outro poema aqui, mas eu creio que nós temos uma programação final aqui ainda, e eu queria dar tempo, porque eu fui muito abençoado com o que eu ouvi até aqui, nesta manhã. E nós estamos conhecendo Guiné-Bissau, estamos conhecendo a cidadezinha de Quebo, tem 4 mil habitantes. E eu deixa eu dizer uma coisa, eu me senti assim muito honrado. O povo de Quebo estava me esperando por causa dos meus cabelos brancos, né? Quem tem cabelo grisalho é chamado de homem grande. Então eles perguntavam assim: o homem grande já veio? E durante aquela semana eu estava dando audiência com as autoridades muçulmanas. Eles vinham, o líder muçulmano de uma mesquita trazia a sua mais jovem e bonita esposa, das 3, 4 que tinha, né, para fazer essa visita de cortesia, dando boas-vindas, trazendo presentes, etc., né? E até gerou um pouco de ciúme entre as 3 mesquitas, porque um líder doa a terra, o outro, ele disse que ele também tinha terra para doar, né? Então, que as terras dele eram mais apropriadas do que as que o grupo tinha recebido, né? Então, hoje nós estamos escolhendo terras, né, em Quebo, e vendo as mais apropriadas. Mas não precisamos no momento. Temos outras necessidades, como gerador, como um carro, bicicleta para se locomover nas distâncias. E eu sei que Deus vai suprir. Muito obrigado, queridos, pela ajuda de vocês. Vocês encheram as nossas malas, encheram o nosso coração, encheram os corações dos irmãos de Quebo com muita e profunda gratidão. Não há perseguição em Quebo ainda, mas nós estamos nos preparando para o que der e vier no futuro. Deus abençoe, muito obrigado.